ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, temperatura de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. A situação da pesquisa no Brasil. Sem ministério próprio, com promessas de corte, ciência debate rumos no país aqui na Semana do Conhecimento da UFMG. Menos educação é menos crescimento. Pesquisas mostram que não há crescimento econômico com menos investimento em educação. As promessas do metrô. Saiba o que os candidatos podem prometer quando o assunto é metrô em BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Em tempos de recessão, é preciso acelerar a economia. E uma das principais propostas do governo para que o país volte a crescer é a PEC 241, que limita os gastos públicos por 20 anos. Apesar de o governo afirmar que não haverá cortes na educação, uma projeção feita pela Câmara dos Deputados mostra que, com a aprovação do texto, o limite máximo de investimento na área vai ficar abaixo do mínimo exigido pela Constituição, que é 18% de tudo o que o governo arrecada. Porém, estudos mostram que reduzir investimentos na educação pode sim resultar em retração na economia. A repórter Carla Scarmigliati traz mais informações.
Educação e economia andam de mãos dadas. Prova é que a meta 20 do Plano Nacional de Educação estabelece que até 2024, 10% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, deve ser investido em educação para a melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, o aporte é de 5,7% do PIB. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma boa educação melhora a economia de um país. Um estudo realizado pela Unesco mostra que 3 anos a mais de escolaridade média tendem a levar a um crescimento de mais de 1% do PIB de uma nação. No Brasil, a média da escolaridade da população acima de 15 anos é de 12,4, de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, 5 anos a menos da média dos países membros da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil faz parte. Mas há populações no Brasil, como a do campo e da região Nordeste, em que a média é muito abaixo da encontrada no país. No campo, são 8,2 anos em média de estudo, enquanto na região Nordeste é de 9,1, ou seja, desigualdade que gera empecilho ao desenvolvimento econômico. Com a PEC 241, especialistas em economia e educação alertam que ficará ainda mais difícil sustentar o ciclo investimento, qualidade de ensino e crescimento econômico de forma virtuosa. O texto limita os gastos públicos ao orçamento do ano anterior, corrigindo-o apenas pela inflação. O professor Carlos Alberto Ramos, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, explica que o efeito multiplicador de uma boa educação na economia é direto, uma vez que pessoas mais qualificadas têm salários melhores e maior poder de compra. Uma pesquisa realizada pela Unesco mostra que cada ano a mais de escolaridade aumenta em 10% a renda do trabalhador. Além disso, a maior qualificação eleva a produtividade do país. Para o professor, mais tempo de estudo também significa maior desenvolvimento científico e tecnológico.
Bom, você sabe que hoje no mundo as economias que mais crescem, as possibilidades de crescimento, estão dadas por desenvolvimento tecnológico, a inovação, a criatividade. E isso basicamente depende da educação da força de trabalho de um país, não? Você tem mais educação, tem mais possibilidades de fazer pesquisa, de incorporar tecnologia, mesmo de comprar tecnologia ou apropriar-se da tecnologia que existe no mundo, e isso vai estar ser determinante para a possibilidade de crescimento de uma economia.
Atualmente, é destinado um percentual mínimo de 18% do que a União arrecada com impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, mas a previsão da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados é de que, com a PEC, o valor máximo que poderá ser investido na área fique abaixo desse mínimo. Uma projeção feita pela consultoria mostra que o reajuste apenas pela inflação levaria ao valor de 105 bilhões de reais como investimento máximo na área pelo governo federal em 2028. Nesse mesmo ano, se mantida a regra atual de aplicação mínima de 18% das receitas líquidas de impostos, o investimento mínimo seria da ordem de 108 bilhões e meio. Isso quer dizer pelo menos 3 bilhões e 500 mil reais a mais. Mas o professor Carlos Alberto Ramos alerta que não é possível dizer que necessariamente a educação sofrerá perdas.
A PIB está colocando um teto no total de gasto público, não? Uhum. Então, mas ela não está colocando um teto sectorial, ou seja, não está colocando um teto entre setores, tá? Então, eu não posso deduzir de isso que você vai ter uma queda, uma contração do gasto em educação, tá? Porque vai ter um conflito distributivo entre os recursos públicos, orçamento, a ver quem apropria, que educação, previdência, cultura, infraestrutura, e isso não significa então que a educação vai ser penalizada, não sei, isso é só a história, vou falar.
Se as projeções de redução de investimentos se confirmarem, a economia poderá sentir os impactos da retração orçamentária na educação. Para o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Sorobelli, para dimensionar a importância dos investimentos, basta olhar para os países que registraram crescimento econômico acima da média, como a Coreia do Sul e Irlanda. Ambos priorizaram o ensino de qualidade nas últimas décadas. Sorobelli, no entanto, pondera que o investimento em educação precisa ser contínuo para que os efeitos na economia sejam sentidos em longo prazo. Como exemplo, ele coloca o dedo na ferida da pós-graduação, que teve metade de seu orçamento cortado neste ano. Para o professor, vale mais a pena reduzir o número de programas de pós-graduação para que se tenha uma continuidade de investimentos.
Hoje no mundo, as economias que mais crescem, as possibilidades de crescimento estão dadas por desenvolvimento tecnológico, a inovação, a criatividade. E isso basicamente depende da educação, da força de trabalho de um país, não? Você tem mais educação, tem mais possibilidades de fazer pesquisa, de incorporar tecnologia, mesmo de comprar tecnologia ou apropriar-se da tecnologia que existe no mundo, e isso vai estar ser determinante para a possibilidade de crescimento de uma economia.
O professor Fernando Sorobelli, da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, avalia que com os investimentos atuais em educação, que equivale a 5,7% do PIB, o país deveria estar melhor colocado nos rankings internacionais, de acordo com o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com base no PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O Brasil teve um dos piores desempenhos entre os 64 países que participaram da avaliação, ocupando a 58ª posição. Sorobelli ressalta que o retorno da educação para o melhor desempenho econômico é de longo prazo, já que a incorporação da juventude à força de trabalho não é imediata. Por isso, na avaliação dele, o governo precisa melhorar hoje a qualidade do ensino com o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, se quiser colher os frutos no futuro. Repórter Carlos Carmigliati.
Eleições 2016.
Agora vamos conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. João Leite, do PSDB, teve encontro com movimentos de luta pró-creches às 15h, grava o programa eleitoral e às 19h30 se reúne com representantes do Tucanafro. Calil, do PHS, às 14h, faz visita à Bacia do Onça, no Ribeiro de Abreu. O que os candidatos à Prefeitura de BH podem prometer quando o assunto é o metrô? A gestão atual é federal, mas especialistas afirmam que o Estado e o município deveriam ter uma participação maior. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê quase 3 bilhões de reais para as obras das linhas 1, 2 e 3, que ainda não foram liberados. A segunda linha, prevista desde os anos 80, nunca saiu do papel. Mais informações na reportagem de Gabriel Martins.
O que o novo prefeito de BH pode fazer para tirar o metrô do papel? No modelo atual de transporte da capital, cabe ao executivo municipal principalmente a tarefa de negociar as verbas com o Estado e a União, até porque os projetos são caros para serem custeados pela prefeitura. Para se ter uma ideia, a única linha existente, a que liga Eldorado ao Vilarinho, tem um custo estimado de quase 3 bilhões de reais. A prefeitura não contribui para o pagamento das despesas, nem é responsável pelas obras, mas tem um papel fundamental no planejamento. O Executivo Municipal detém 35% do capital da Metro Minas, empresa criada pelo governo do estado em parceria com os municípios para assumir a gestão do sistema. Essa participação dá direito a 2 das 7 vagas do Conselho de Administração da empresa, e é o prefeito quem nomeia os 2 conselheiros, que devem ser profissionais ligados às áreas de administração pública e infraestrutura do transporte. Os atuais conselheiros são o presidente da BH Trans e um assessor do gabinete do prefeito. Quanto às outras 5 vagas, 4 são nomeadas pelo governo do estado e 1 pela prefeitura de Contagem. O conselho elege o presidente da Metro Minas e também deve ser uma espécie de fiscal dos contratos firmados pela companhia. Mas isso não quer dizer que o executivo municipal não possa buscar saídas para que a população tenha acesso ao metrô. O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, Carlos Henrique de Carvalho, defende que a prefeitura busque alternativas como consórcios públicos e a criação de fundos de mobilidade urbana para financiar o sistema.
Hoje, a União, ela fica com a maior grau de responsabilidade para esses investimentos. Por outro lado, você tem o Estado e os municípios, que compõem a região metropolitana, que têm os problemas de mobilidade do dia a dia. E o consórcio público já prevê isso, criando uma instância onde participa nos processos decisórios, não só para a União, o Estado e também os municípios. O grande problema hoje é você ter fontes específicas para você formar fundos de investimento em mobilidade urbana. Primeiro tem que haver um pacto, né, federativo, onde viriam recursos da União, dos estados e dos municípios.
Atualmente, é o governo federal que faz a gestão do sistema de metrô por meio da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Mas, aos poucos, essa gestão começa a ser estadualizada. A transferência de gestão para os estados e municípios é prevista na Lei 8.693, de 1993, época em que foi criada a Metro Minas. Desde 2013, é a empresa do governo do estado quem cuida mais diretamente do planejamento do metrô. No entanto, o pedido definitivo de transferência de responsabilidade da União para o estado ainda está em análise. O grande entrave na discussão é definir quem vai pagar a conta do metrô. O professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Nilson Tadeu Nunes, avalia que a gestão deve ser mesmo do estado e que os projetos devem atender a região metropolitana.
O governo do estado precisaria encabeçar aí uma política metropolitana, né, em parceria com os municípios, principais municípios, e politicamente tentar obter em Brasília os recursos necessários, que são projetos de longo prazo. Ainda que a superfície é mais rápida, mas mesmo assim é um processo demorado, né? Você recuperar a linha, alguns lugares já tem vazão. Eu acho que se tem que começar alguma coisa, tem que ser da periferia para o centro. Tem que pensar o sistema para a região metropolitana, não é o sistema de Betim, o sistema de Belo Horizonte ou de Contagem. Tem que pensar como região metropolitana. Por isso que eu acho que o estado é a instituição mais habilitada para fazer essa coordenação.
Quando procuradas, nem a Metro Minas, nem a CBTU assumiram a responsabilidade por efetuar a expansão do metrô em BH. 3 linhas já tiveram seu projeto concluído. A linha 1, que liga Eldorado a Vilarinho, com previsão para expansão até o novo Eldorado. A 2, que deve ir do Barreiro ao Nova Suíça. E a 3, para fazer a ligação Lagoinha-Savassi. Há ainda uma linha na fase de planejamento, novo Eldorado a Betim, com previsão de entrega do projeto para o fim deste ano. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas informou que não há previsão para as obras, uma vez que o estado ainda aguarda a resposta do governo federal sobre a transferência da gestão do metrô, mas destaca que esta transferência está condicionada ao repasse dos recursos integrais para as obras de expansão e melhorias já planejadas. Até o momento, foram investidos cerca de 40 milhões de reais em estudos e projetos no âmbito da Metro Minas. Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte abordam pouco o assunto. Enquanto João Leite, do PSDB, propõe a articulação de uma frente política para pedir recursos federais ao metrô, Calil, do PHS, não apresenta proposta sobre o tema. Repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
Moradores das ocupações da região do Isidora se reúnem neste momento na cidade administrativa com representantes do governo do estado, da Polícia Militar e do Ministério Público. Antes, um grupo de cerca de 500 pessoas marchou pela MG10 até a sede do governo do estado. O objetivo da reunião é a retomada da mesa de negociação para mediar o conflito fundiário. Recentemente, o Tribunal de Justiça rejeitou liminar sobre ordem de despejo contra os cerca de 30 mil moradores da região, segundo dados das próprias ocupações. O grupo exige que o governo do estado lidere as negociações para regularizar o terreno sem despejos. Está pronto o termo de referência que vai nortear o edital de contratação da empresa responsável pela remoção das capivaras da Lagoa da Pampulha. A prefeitura cumpre determinação judicial de remover e confinar os animais que são hospedeiros do carrapato estrela, responsável pela transmissão da febre maculosa. A prefeitura de BH vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra a derrubada de dois vetos do prefeito na Câmara Municipal. Os vereadores rejeitaram um veto ao projeto que dá gratuidade em estacionamentos de shoppings para clientes que gastarem pelo menos 10 vezes mais o valor cobrado por hora. Também foi rejeitado o projeto que impede que construtoras comecem novo empreendimento se estiverem com a entrega de habitação pendente.
Trânsito.
Trânsito intenso na Savassi, na Getúlio Vargas, Antônio de Albuquerque, Cristóvão Colombo. Trânsito complicado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno nos dois sentidos. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou hoje, em Minas Gerais, Operação Policial Água Limpa, com o fim de desarticular uma quadrilha que aplicava golpes de empréstimos e financiamentos imobiliários contra a Caixa Econômica Federal. Os estelionatários cobravam, celebravam contratos de empréstimos em nome de empresas de fachada e apresentavam certidões dos imóveis oferecidos em garantia, todos falsificados, sem que a Caixa desconfiasse. O juiz Sérgio Moro pediu à Justiça do Rio a intimação do deputado cassado Eduardo Cunha. Na semana passada, o juiz decidiu dar prosseguimento à ação que investiga as contas de Cunha na Suíça, cujo dinheiro teria origem em propina. Moro deu 10 dias para o ex-deputado apresentar sua defesa. Cunha responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ordenou a quebra do sigilo bancário do Banco Rural para auxiliar as investigações contra o senador Aécio Neves do PSDB. Segundo delação do ex-senador Delcídio do Amaral, Aécio teria recebido dinheiro do banco para abafar investigações contra o Banco Mineiro na época da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão. Em nota, Aécio rebateu as denúncias e afirmou que concorda com a quebra do sigilo, pois, segundo ele, dá mais transparência ao processo.
Política.
O presidente do Congresso, Renan Calheiros, aguarda a formação de quórum para fazer a votação de créditos suplementares para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Antes, os parlamentares têm que apreciar 3 vetos presidenciais. O projeto abre um crédito de R$1,1 bilhão, sendo R$702 milhões para o FIES, que financia mensalidades de estudantes em faculdades particulares. Estudantes reclamam que não conseguem acessar o sistema desde julho. Segundo a gestão Temer, Dilma não teria deixado recursos para o programa.
Questões metropolitanas.
De dentro ou de fora da política, movimentos da sociedade civil se articulam para fazer a diferença no planejamento das cidades. É sobre esses movimentos o tema da coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, nessas eleições nós tivemos aí, como todos acompanharam, a eleição de grupos, né? Por exemplo, Cidade que Queremos conseguiu eleger duas pessoas a partir de uma articulação que foi bem de antes, pensando outras formas, né, de ocupação da cidade. Em várias cidades esses movimentos também conseguiram eleger parlamentares. E fora isso, vários grupos também atuam aí tentando colocar suas pautas dentro dos projetos e dos planos de governo. Professor, como é que o senhor vê essa manifestação, essa movimentação da sociedade civil para tentar fazer alteração da forma como as cidades operam, a forma como elas funcionam?
Olha, eu acho que é um fenômeno novo, né, muito interessante, num país como o Brasil, onde a sociedade civil é tradicionalmente muito pouco mobilizada, né? Nós não temos a tradição de países europeus e norte-americanos, onde a sociedade civil organizada se organiza muito, né, para resolver seus próprios problemas. Nós temos uma dependência do Estado em todos os níveis muito grande, e acho que esse desencanto com a política, que ficou claro aí nessas eleições, com quase 50% de ausências e nulos e brancos, né, mostra que tem uma coisa nova aí acontecendo. Do nosso ponto de vista, eu quero dizer, do ponto de vista de quem trabalha com cidades, com urbano, com planejamento urbano e regional, isso é extremamente bem-vindo e é, na verdade, alguma coisa que a teoria, né, já vinha um pouco anunciando já há bastante tempo, há pelo menos 3 décadas, né, primeiro os movimentos sociais urbanos, né, e a teoria correndo atrás das indicações, das novidades na sociedade, e aí isso se traduzindo numa perspectiva de planejamento que é essa que nós adotamos no plano metropolitano, quer dizer, da máxima participação possível da população, transformar a população de objeto de planejamento em sujeito do planejamento. E é interessante porque tem contornos ainda muito indefinidos, né? Então você tem desde mobilizações completamente apartidárias, ou que se colocam como apartidárias, outras que começam numa crítica partidária, mas acabam encontrando espaço dentro dos partidos para se manifestarem, como é o caso dessas vereadoras de Belo Horizonte, de outras aí, né, pelo país afora, né, e também na região metropolitana, e movimentos que são também de matizes ideológicos diferentes, né? Você tem alguns movimentos que são movimentos da periferia, são movimentos de base cultural, muito centrados, vamos dizer, na exclusão, né, numa espécie de reação dessa população excluída e que ganhou um fôlego aí nesse governo que passou, do Lula e da Dilma, e, enfim, ganhou visibilidade, ganhou força econômica, ganhou canais de participação, etc., e que aparentemente não quer abrir mão, mas também movimentos de classe média, que às vezes se ligam a esses, e outros que mantém ainda um caráter um pouco caritativo, né?
Professor, agora, o senhor acha que o sistema, a forma como as prefeituras funcionam, elas são abertas para receber essas propostas, são abertas para receber esses movimentos?
Olha, eu acho que o sistema tradicional não, né? Certamente vão ter que se abrir, né? Porque são forças significativas, né, que têm uma expressão e que, então, vão ter que se adaptar um pouco a isso. Eu acho que as prefeituras também, eu não tenho ainda um quadro claro do que aconteceu na região metropolitana, mas pelo que eu sei, continua sendo uma expressão disso, né, quer dizer, os pequenos partidos com participação maior, com uma presença mais significativa, então... eu acho que a prática vai gerar uma mudança na política, né? Nós vimos uma renovação muito grande em várias dessas câmaras, né? Então acho que isso vai obrigar a uma mudança na política, nesse processo tradicional, né, que a gente via de políticos profissionais e muito ligados ao poder econômico, né, e com uma certa marca assim, de conservadorismo e de resistência às mudanças. Eu acho que a sociedade está forçando um pouco no sentido oposto.
Tá certo, bacana. Então, professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima terça-feira a gente retorna, então, com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá ótimo, Vinícius. Até terça-feira que vem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco, Mesa da Semana do Conhecimento discute o futuro da pesquisa no Brasil.
Jornal UFMG.
Estamos no horário de verão, confira a hora certa.
414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Jornal UFMG.
12:58.
Por dentro da UFMG.
No segundo dia da Semana do Conhecimento, a mesa debate os rumos da pesquisa no Brasil. A repórter Soraya Fidelis acompanha essa discussão e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya Fidelis.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na verdade, terminou agora há pouco, há pouquíssimo tempo mesmo, viu? A mesa redonda Fomento Sustentável da Pesquisa no Brasil, que reuniu na manhã desta terça-feira, aqui no segundo dia da Semana do Conhecimento no Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais, representantes de agências de fomento da SBPC, que é a Sociedade para o Progresso da Ciência, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e o pró-reitor de pesquisa, o Ado Vasconcelos, outros pró-reitores também, inclusive o reitor da UFMG, Jaime Ramírez. Eu conversei agora há pouco, Vinícius, mas não deu tempo de chegar aí na redação, né? Para a gente, então, editar o áudio da presidente da SBPC, a Helena Nader. Ela começou a palestra dela aqui no evento, fazendo uma provocação, né? Fomento sustentável ou insustentável no cenário de ajuste fiscal da economia brasileira. E aí, Vinícius, como aconteceu ontem na abertura da Semana do Conhecimento, de novo a PEC 241, que congela investimentos públicos, inclusive na área de educação e saúde, veio à tona aqui nessa mesa redonda. O próprio reitor, ele revelou para os participantes aqui do evento qual que é a posição do Conselho Universitário, né, que se posicionou contra a PEC 241. A própria presidenta da SBPC, Helena Nader, com quem eu conversei agora há pouco, também disse que ela é favorável, sim, é necessário que se faça ajustes fiscais, mas que a PEC 241, com esse congelamento, vai realmente significar um tiro no pé, entre aspas, expressão usada por ela mesma nessa área de ciência e tecnologia. Um outro representante aqui, né, Vinícius, na verdade é o representante é o presidente da FAPEMIG, né, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o Evaldo Vilela. Ele destacou a importância de investimentos em jovens cientistas e disse que Belo Horizonte ainda não tem essa política de apoio, que a sociedade ainda precisa saber o que é feito pelos cientistas. Segundo o Evaldo, presidente da FAPEMIG, só 20% dos brasileiros linkam conhecimento com alimento, ao contrário do que faz a indústria farmacêutica, que consegue que o cidadão comum ligue saúde com remédio.
Belo Horizonte não tem uma política de apoio a novos negócios que representam um apoio à juventude que está na ciência e tecnologia. 83% dos brasileiros linka saúde com ciência e tecnologia. Mas é graças à indústria farmacêutica, porque ela tenta mostrar que nós, brasileiros, passamos de esperança de vida de 50 para 70,5 anos graças aos remédios. Só 20% dos brasileiros ligam conhecimento a alimento.
Vinícius, já o secretário do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, Álvaro Tobes, ele apontou o desafio de se fazer e mostrar os resultados da ciência num país de contrastes entre riqueza e pobreza. Ele aconselhou ao UFMG a demandar recursos não apenas do governo federal, mas também buscar parcerias. Citou que 14% do PIB da China vai para parque tecnológico e dirigiu-se ao ex-reitor da UFMG, Ronaldo Pena, presente aqui nessa mesa redonda, e presidente do parque do BHTEC, que é o parque tecnológico, para que o gestor tenha uma visão de bom negócio para gerar recursos na área científica.
14%, para ser mais preciso, do PIB da China vem de parque tecnológico. Vem de parque tecnológico. E desse recurso, 80% não vem de desenvolvimento tecnológico e novas ideias. Vem da gestão do parque tecnológico. Só 20% vem de produtos que são desenvolvidos ali. Nós temos 90 iniciativas de parques tecnológicos, 30 consolidadas, 30 em fase de projeto e 30 em fase de consolidação. Professor Ronaldo Pena, eu acho que é uma das poucas exceções que enxerga esse parque tecnológico da forma como eu estou mencionando a vocês.
Vinícius, a programação da 25ª Semana do Conhecimento, que segue até sexta-feira, pode ser acessada, acompanhada pela página www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. E é com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, João Vitor Simão, Gabriel Martins e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.